nos assistem remotamente. Eu o que propunha neste quarto painel é aprofundar a temática que perpassou durante todos os trabalhos ao longo do dia da inteligência artificial, agora de uma forma mais focada, sob o tema Trilhos para um Futuro Inteligente da Contratação Pública. Para isso, tenho o prazer de ter comigo e, naturalmente, agradeço aos quatro oradores a disponibilidade manifestada. Tenho comigo o Dr. Pedro Duarte, Corporate External and Legal Affairs Director da Microsoft Portugal, o Dr. César Pestana, Presidente da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, o Dr. Nuno Costa, Vogal do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e o Dr. Fernando Matos, Presidente da Direção da Data Science Portuguese Association. E permitam-me que comece por partilhar convosco a particularidade que residiu na escolha da temática deste Congresso. Nós começámos a pensar no tema principal deste Congresso no início do ano e, como bem se recordarão, no início do ano o tema da inteligência artificial era naturalmente um tema importante, mas não estava na agenda mediática tal como está hoje. E, surpreendentemente, mas naturalmente uma boa notícia, o tempo veio revelar a pertinência e a atualidade do tema. E hoje em dia, não pelas melhores razões. Eu apenas, de uma forma muito rápida, fazia aqui referência a algumas notícias que têm surgido nos últimos dias. Os principais criadores de inteligência artificial alertam numa carta aberta para o perigo da extinção do homem e comparam a inteligência artificial à pandemia e à guerra nuclear. Jeffrey Hinton, um dos criadores da inteligência artificial, abandonou a Google para poder analisar o fenómeno e alerta que devemos descobrir a forma de controlar a inteligência artificial antes que seja tarde. Fim de citação. Noah Harari alerta para a necessidade urgente de pensar em formas de regulação, sob pena de vivermos um cenário pior que o descrito na obra 1984 de George Orwell. Noam Chomsky diz que esta inteligência artificial constitui o maior ataque e o mais radical ataque ao pensamento crítico. E, por último, uma carta da Future of Life Institute defende a suspensão do desenvolvimento da inteligência artificial por 6 meses. O cenário, de facto, não é o mais animador. Enquanto isso, as instituições estão mais ou menos paralisadas a nível nacional. Não há nenhum código de conduta, não se falam de regras de governança nem de segurança. E a nível da União Europeia, há uma proposta de lei sobre inteligência artificial que começou a ser discutida há 2 anos e que se perspectiva que esteja em vigor apenas em 2025. Mas eu gostaria de recentrar a nossa discussão, é esse apelo que faço aos oradores de hoje, na questão da inteligência artificial e o que pretendemos da inteligência artificial. Ou seja, e falando de uma forma mais clara na contratação pública, o que é que nós pretendemos da inteligência artificial? Que esteja ao serviço da contratação pública, ou queremos que a inteligência artificial crie um novo modelo de contratação pública? Ou seja, o que é que queremos no final do dia? Que a inteligência artificial nos ajude a escolher a proposta economicamente mais vantajosa de acordo com os critérios de adjudicação que estão plasmados nas peças concursais, e isso de uma forma rápida, eficiente e transparente? Ou queremos simplesmente que a inteligência artificial nos decida quem é o melhor concorrente e o melhor candidato? E é com este pano de fundo que eu gostaria de colocar as questões aos ilustres oradores, que tenho o prazer, mais uma vez, de ter comigo, E a questão transversal aos quatro é a seguinte: é, na sua opinião, na vossa opinião, qual é, quais são as potencialidades da inteligência artificial em termos de agilização, simplificação e transparência dos procedimentos de contratação pública? E para o Pedro e para o Fernando, permitam-me que vos trate assim, na era da inteligência artificial acho que vão cair os títulos académicos e, portanto, vamos já antecipar. E ao Pedro e ao Nuno, perguntaria qual, se existe um espaço reservado ao homem, se a supervisão humana é mandatória, se essa supervisão humana terá sempre que existir e se existem sempre deveres de informação que devem ser prestados. Pedro.
Boa tarde a todos. Eu começo por cumprimentar não só o João, mas os meus colegas de painel. Agradecer o convite pelas entidades organizadoras, na pessoa das suas lideranças, e saudar, evidentemente, todos os presentes, particularmente os senhores deputados aqui presentes nesta sessão. Um brevíssimo enquadramento para percebermos um pouco do que estamos a falar. A inteligência artificial não é propriamente um conceito novo. Ele foi, aliás, criado e intitulado desta forma nos anos 50, aliás, 1950, precisamente, não é? Portanto, já lá vão uns aninhos, não é? E foi tendo uma evolução ao longo do tempo. Surgiram depois outros conceitos, se calhar hoje já ouviram falar, do machine learning, do deep learning e muitas outras coisas associadas ao longo das décadas mais recentes. O que temos, de facto, de novo nos últimos meses, vamos pôr as coisas assim, embora tecnicamente isso surgiu mais em 2021, mas nós começamos a perceber, todos nós, basicamente depois de 30 de novembro do ano passado, quando foi lançado publicamente o ChatGPT, não, o ChatGPT, em que no fundo acordamos todos para uma realidade um bocadinho nova. Porquê? Porque este ChatGPT, que agora já tem muitas aplicações e vai tendo cada vez mais, e vai ter cada vez mais, tem por trás um modelo de inteligência artificial que não é muito diferente do que já existia, mas tem a particularidade de o tornar extraordinariamente acessível a todos nós no nosso dia-a-dia. Portanto, basicamente é um, que tecnicamente chama-se um LLM, um Large Language Model, portanto é um modelo linguístico abrangente, que torna o nosso interface muito simplificado, porque é através de texto, não é? No painel anterior aqui falava-se já de que se faz resumos de PDFs, não é, com muita facilidade, que se criam e-mails, se criam... Portanto, toda esta facilidade de interação hoje em dia é muito óbvia através do texto, mas não só, através do reconhecimento, por exemplo, de imagens e de vídeos e de outro tipo de estruturas. E, portanto, há um boom, de facto, não vale a pena iludirmos-nos. Nós, provavelmente, há quem o diga que daqui a uns anos, décadas, vamos olhar para o ano de 2023 como sendo um marco, um ponto de viragem. E se calhar o ano, foi o New York Times que fez um título a dizer Welcome to the Age of AI, portanto, bem-vindos à era da inteligência artificial, no início deste ano, precisamente. Portanto, 2023 vai ser conhecido, provavelmente, no futuro, como o ano do boom, do grande boom de inteligência artificial. Por esta razão que vos disse, não é propriamente que isto sejam métodos novos, nem tecnologias assim tão extravagantemente inovadoras, não é? Faço esta introdução. Eu acho que vale a pena nós termos presentes sempre um conceito que eu tenho muito adquirido, que na minha forma de estar e na minha vida profissional, no exercício que tenho da empresa que lida com estas matérias, é que nós devemos olhar para a inteligência artificial como, a expressão que nós utilizamos, é como um copiloto. E acho que é uma imagem interessante desse ponto de vista. Portanto, a inteligência artificial faz sentido enquanto estiver a auxiliar a atividade, a atuação humana, enquanto nos for útil e nos ajudar nesse sentido. Não pode ser a inteligência artificial a ser o piloto, portanto, a assumir o comando, nunca pode ser, mas um bom copiloto, quem já conduziu, nomeadamente em provas de competição, percebe que a informação que nos é dada, que o auxílio que nos é colocado, os alertas que nos são proporcionados, com tudo aquilo que um bom copiloto pode fazer, pode ser extraordinariamente útil para o piloto. E às vezes o piloto até nem precisa de conduzir muito, não é? Sem se desgastar muito se tiver um bom copiloto ao lado. E a ideia, eu acho que a filosofia por trás da inteligência artificial tem que ser, ou das aplicações da inteligência artificial, tem que ser sempre este. É um copiloto. E nesse sentido o potencial é gigantesco, não é? Não vale a pena termos ilusões, é gigantesco, é o hoje gigantesco, Mas nós temos de ter presente que daqui a umas horas, daqui a uns dias, daqui a umas semanas vai ser muito mais. Porque a perspectiva de aprendizagem destas ferramentas é absolutamente exponencial. E esta é que é a grande diferença. Aliás, o ChatGPT, quando surgiu no início, estava cheio de erros, não é? Alguns deles até complicados e graves, porque eram as chamadas alucinações, não é? Às vezes havia ali respostas absolutamente assustadoras até. Mas a verdade é que isso rapidamente se aprende e, portanto, corrige-se com muita facilidade. Não é? E quanto mais informação, quanto mais dados, melhores são os resultados e os outputs. Não é? E, portanto, mesmo aquelas fragilidades que nós hoje verificamos, provavelmente num prazo de tempo muito curto, vão ser ultrapassadas. Não é? E, portanto, nós, enquanto tivermos esta perspectiva de copiloto, respondendo diretamente à questão que me foi colocada, eu acho que parece-me evidente que nos pode ser muito útil em tudo que tem a ver com agilização de procedimentos, evidentemente, a simplificação, tudo que é as chamadas ferramentas de produtividade, aumentarmos a produtividade. Acho que, no caso concreto, quando falamos de contratação pública, é gigantesco o potencial do ponto de vista de incremento de transparência, e de controle, de avaliação de risco, de monitorização de padrões, de visualização melhor de dados e de determinado tipo de red flags, de sistemas de alertas, digamos assim. Isso já existe hoje em dia, soluções fantásticas a esse respeito e que ajudam imenso o homem, não é? Mas em última instância eu acho que nós temos sempre de perceber que o homem é imprescindível e, portanto, eu não vislumbro, apesar de achar que isto vai evoluir de uma forma absolutamente exponencial, eu não vislumbro perspectivas em que o comando deixe de estar nas mãos do homem, não é? Por muito que, se calhar, cada vez mais nós possamos ter uma espécie de carro de piloto automático, não é? De carros autónomos como temos hoje, não é? Mas, em última instância, há um homem que pode sempre assumir o comando, não é? E, portanto, é sempre um copiloto que nós... nós devemos sempre olhar para as aplicações de inteligência artificial como um copiloto e não mais do que isso. Para a intervenção inicial, não sei se...
Muito bem. Muito obrigado, Pedro. Fernando.
Muito bem. Antes de mais, saudar os presentes e aqueles que assistem remotamente e naturalmente aqui os meus ilustres colegas de painel e agradecer-se, como é óbvio, o simpático convite da CIMEC e do INPIC. É um prazer para mim estar aqui presente. Eu estava a ouvir o Pedro e a pensar, está a referir muitas das coisas que eu ia referir aqui, e se isso é bom ou mau, eu acho que foi bom, foi uma excelente introdução e acho que deu aqui um bom mote para a discussão que vamos ter a seguir. Eu gosto muito de falar de produtividade, têm sido muitos dos projetos que tenho vindo a desenvolver, e quando falamos de produtividade falamos de eficiência e de eficácia. E quando falamos de utilização de inteligência artificial, normalmente temos de pensar se faz sentido e faz sentido para quê. Gosto muito da analogia do copiloto e se pensarmos hoje em dia quem já tem a possibilidade de ter um carro com condução assistida ou com autopilot, na verdade é exatamente isso. As pessoas não deixam de saber conduzir, não deixam de conduzir também. Estamos muito longe de ter condução autónoma ou carro, os self-driving cars, e é o mesmo que acontece nas empresas. Portanto, há realmente uma capacidade extraordinária de nos ajudar, ou de termos a inteligência artificial a ajudar-nos no dia-a-dia nas empresas. Isso não significa, como dizia o Pedro, que nós vamos deixar de ter as mãos no volante, e a analogia é perfeita porque eles, os carros obrigam-nos efetivamente a fazê-lo. Quando falo de eficiência, eu gostava de falar aqui de dois níveis, e hoje, enfim, várias vezes falaram aqui na rapidez e às vezes na falta de eficácia. Quando falamos em eficiência, eu gosto de separar aqui eficiência operacional e eficiência na alocação de recursos. Eficiência operacional é quando nós de facto fazemos as coisas mais depressa, com menos recursos. Pode ser, e dando aqui alguns exemplos, na contratação pública, sem grandes modelos desenvolvidos à medida de cada uma das entidades adjudicantes, hoje é possível, já se deram aqui alguns exemplos, rever um caderno de encargos, pedir para fazer um resumo de uma proposta, pedir para escrever um determinado texto, um e-mail, tudo isso é possível fazer. Isso ajuda-nos a ser mais eficientes naquilo que é o nosso trabalho. Há também um potencial gigante, e eu gosto muito de usar a analogia do Uber, era muito difícil hoje termos um, quem diz Uber, diz Bolt ou outras entidades, termos entidades a quem nós ligávamos através de uma app e pedíamos para aparecer um carro passado 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, se por trás não tivesse um sistema de inteligência artificial. E portanto, pegando aqui também no exemplo que foi dado, ou no tema que foi tão bem espelhado pelo Pedro, a inteligência artificial já está no meio de nós. Se eu perguntasse no início a todos vós quem é que utiliza diariamente inteligência artificial e data science no dia-a-dia, provavelmente poucos levantariam o braço, mas depois se eu disser quem utiliza o Office 365, quem é que faz pesquisas no Google, quem é que utiliza o Waze, o Uber, provavelmente toda a gente levantaria o braço. E portanto, de facto, a inteligência artificial já está no meio de nós, não foi o ChatGPT que a trouxe. E isso, em muitas áreas, faz com que as coisas sejam possíveis, noutras simplesmente traz-nos maior eficiência e mais eficácia. Voltando ao tema do Uber, seria impossível ter uma série de pessoas a telefonarem para os condutores a perguntar onde é que andam e a receberem chamadas telefónicas e a indicarem qual é que era o carro mais próximo, para além de uma série de outras componentes e parâmetros que são utilizados na distribuição dos carros e para as viagens que são solicitadas. Nas empresas é exatamente a mesma coisa e na contratação pública também. E aí eu falo de eficiência na alocação de recursos. Nós podemos ter algoritmos de inteligência artificial a fazer a gestão e a distribuição do trabalho e das tarefas. E essa inteligência, nessa distribuição, não estamos a falar de fazer as coisas mais rapidamente, mas fazer as coisas certas num determinado momento, ajudar a melhorar níveis de serviço, ajudar a cumprir prazos, ajudar a sermos mais eficazes. Muitas vezes as equipas são capacitadas, quando fazemos o planeamento, para fazer face ou pensar que por momentos há picos e portanto, há sempre sazonalidade nas várias atividades. E o que acontece é que, noutros momentos, há ociosidade. Essa capacitação é feita tendo em conta uma ineficiência natural que existe, porque não existe um sistema por trás como aquele que funciona no Uber. E, portanto, a escolha das várias viagens, vamos chamar assim, ou das várias atividades, é feita empiricamente pelas pessoas, pelos gestores, que dizem, olha, agora temos que fazer isto, agora temos que responder àquilo. Se tivermos um sistema por trás inteligente a apoiar como co-pilot nessas mesmas atividades, nós vamos ser seguramente mais eficientes, para além de reduzirmos o número de erros, sem dúvida nenhuma. Eu hoje em conversa partilhava aqui um episódio que não vou resistir a partilhar convosco, uma história engraçada que me aconteceu há 20 e qualquer coisa anos atrás e não tinha nada a ver com inteligência artificial, mas tinha a ver com produtividade. E foi-nos lançado o desafio de agilizarmos o processo de aprovação de crédito à habitação. E eu com, há 20 e qualquer coisa anos atrás, tinha portanto 20 e poucos anos, terminei a altura, perguntei porque é que nós não confiamos nos clientes e aceitamos tudo aquilo que eles estão a dizer e aprovamos com base nisso. E toda a gente se riu na sala. Às vezes quem conhece pouco o processo ou está muito pouco por dentro das coisas, faz algumas perguntas que depois baralham ali um bocadinho o tema, mas foi exatamente isso que foi feito. Reparem que até então todos os processos de aprovação de crédito obrigavam a que os clientes trouxessem todos os documentos ao banco, portanto o cartão de cidadão, a planta do imóvel e todos os outros que são necessários. Muitas vezes, 90% das vezes, ou muitas vezes para não serem aprovados e 90% das vezes a não serem concretizados, porque acabaram por fazer contratação noutro banco. Mas o banco analisava todos esses documentos e às vezes até perdia oportunidades pela falta de eficiência que esse processo trazia. E eu pergunto, hoje de manhã ouvia, penso que o professor Miguel Raimundo dizer que às vezes era importante falarmos com quem tipicamente não trabalha com a administração pública. Eu confesso que sou uma dessas entidades e tenho feito muitos projetos e tenho fugido sempre a fazer projetos na função pública, precisamente por achar que tudo isto é muito complicado. Eu não sou jurista e acho que é quase preciso ser ou advogado ou ter formação em direito para participar nesses processos. E eu pergunto, porque às vezes é bom, e quando estamos a falar de inteligência e não só inteligência artificial, se não se podia confiar no, nas entidades que estão a concorrer e não pedir documentação nenhuma e só fazer essa documentação, fazer a avaliação no final, senão íamos ser bastante mais eficientes. Portanto, percebo pouco de contratação pública, mas tenho trabalhado muito em produtividade e em eficiência. E eu pergunto se, em vez de recebermos 20 ou 30 propostas, se recebêssemos alguma informação e não toda, e depois no final só precisássemos de rever a documentação daquela que queremos adjudicar, se isso não melhorava muito em termos de eficiência, não tenho dúvida nenhuma. Se falhávamos em alguma coisa ou com algum protocolo, tenho as minhas dúvidas. Portanto, toda a gente podia apresentar depois a declaração à Segurança Social no final. E isto não tem a ver com a inteligência artificial, mas eu gostava de vos convidar a refletir sobre isto. Muitas vezes quando vamos digitalizar processos ou digitalizar empresas, temos a tendência de digitalizar aquilo que está implementado. E muitas vezes, não foi uma expressão minha, mas fala-se muitas vezes em digitalizar o caminho das cabras, e as cabras quando caminham ou comer vão comendo as várias ervas, e portanto não fazem a coisa à direita. E eu convidava-vos, já que estão a pensar nestas coisas todas, se não há formas mais eficientes de fazer tudo isto sem minimizar e sem dar a importância que estes temas formais têm. Portanto, não quero reduzir regras, mas se calhar há formas de tornar o processo bastante mais eficiente. A inteligência artificial pode vir a ajudar, mas há muitas outras coisas que estão à margem de tudo isto.
Fernando, ainda sobre a questão da agilização e simplificação dos procedimentos, ao César e ao Nuno eu colocaria também a questão de em que fase do procedimento a inteligência artificial poderá ser de maior utilidade.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao CIMEC e ao INPIC por nos terem convidado para participar neste painel, na pessoa dos seus presidentes, e também cumprimentar os membros do painel, com quem é sempre um gosto estar a debater estes temas, e dar a oportunidade também à ESPAP de apresentar aquilo que é a sua visão sobre a contratação pública, em particular naquilo que se refere ao Sistema Nacional de Compras Públicas, e também dar conta, porque estamos numa casa em que temos que prestar contas, e portanto também dar conta do trabalho que temos feito nesta área. Nós vemos a inteligência artificial como uma ferramenta de enorme potencial para a contratação pública e no contexto do Sistema Nacional de Compras Públicas. Mas não a vemos como um remédio que vai solucionar todos os problemas da contratação pública de maneira nenhuma. Ou seja, é mais uma ferramenta que nós devemos integrar nos nossos processos, de forma a torná-los cada vez mais eficientes, rápidos, modernos, porque todos ambicionamos que isso aconteça. Aliás, há aqui um tema que é muito importante distinguir entre aquilo que são os processos de caráter estratégico, que eu não vejo que possam sair da mão dos humanos com uma percentagem muito relevante daquilo que são os processos estratégicos, que tem que ver com a análise, que tem que ver com a decisão, que tem que ver com a explicação da decisão. Não nos podemos esquecer que estamos em contratação pública, temos que ser capazes de explicar a decisão, de cada passo do processo, porque é muito simples dizer que podemos simplificar os processos, mas depois temos a necessidade de ser transparentes na forma como mostramos a execução do processo e ser capazes de explicar, às vezes detalhadamente, como é que esse processo de formação da decisão aconteceu. Porque é assim que a sociedade exige, e do meu ponto de vista bem, exige essa transparência. Mas dizia eu que esses processos estratégicos provavelmente vão ter mais componente humana, se quisermos mais inteligência natural, e menos inteligência artificial. Mas há uma outra área, na área dos processos, vou-lhe chamar transacionais, onde a substituição, a aplicação destas ferramentas de inteligência artificial são óbvias e de enorme vantagem de utilização. Tudo aquilo que são componentes transacionais de rotina, de automatização de processos, de robotização de processos, são o foco natural da implementação destas ferramentas e, no caso em particular dos serviços partilhados, enfim, nossa opinião na ESPAP, são o contributo natural que uma entidade de serviços partilhados pode prestar na execução da sua missão e no contributo que dá às entidades públicas de prestar melhor serviço ao cidadão e às empresas. Portanto, não temos nenhuma dúvida que vai ser uma ferramenta fundamental. Se quiséssemos ter que escolher a área onde ela se vai colocar mais fortemente, nos sistemas transacionais, mas não vai estar fora também dos sistemas estratégicos. E desse ponto de vista, o que é que esta ferramenta nos pode trazer? Pode-nos trazer muita coisa. Na captura e na geração, na, na, na captura e na identificação e na recolha de informação. O processo de recolha de informação é um processo complexo, demorado. E, portanto, se nós conseguirmos ter acesso à mesma quantidade de informação, com a qualidade que ela é necessária, em menos tempo, vamos estar mais livres para poder tomar decisões com base nessa informação. Há uma outra área de intervenção muito interessante, onde as ferramentas de inteligência artificial também estão a desenvolver fortemente os seus algoritmos, que é na sumarização e na apresentação de sumários sobre aquilo que são propostas de tomada de decisão. Essa é uma segunda área, que na área estratégica é muito relevante do nosso ponto de vista. Ou seja, nós temos aqui a capacidade de rapidamente perceber que do conjunto da informação recolhida há um conjunto de informação que é mais relevante se é vista e um conjunto de informação menos relevante ou eventualmente menos próprio. Muitos cuidados a ter nos acessos às fontes de informação, na capacidade que essas ferramentas têm ou não têm de deixar de fora parte das fontes de informação, porque isso pode levar a criar mecanismos de apoio à decisão que estão eles próprios enviesados, e isso é um risco que obviamente temos que eliminar. E, portanto, o que é que nós achamos na ESPAP? Achamos que estas ferramentas têm, em conjunto com as restantes ferramentas, porque não é a única ferramenta que pode ser introduzida, um campo muito vasto de aplicação na contratação pública, e em particular no Sistema Nacional de Compras Públicas. Não nos podemos esquecer, estamos aqui a comemorar há 15 anos o do Código dos Contratos Públicos. Nessa altura também tivemos a transposição de uma diretiva, tivemos uma obrigação de implementação das plataformas eletrónicas. E isso também foi, em si próprio, uma tecnologia disruptiva. Não é? A forma como em 2008 passou a ser obrigatório a implementação desta ferramenta foi uma decisão nacional de impacto relevante na contratação pública. Deixem-me também aqui puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha, até porque estamos em altura de Santos. No ano anterior, com a criação do Sistema Nacional de Compras Públicas e com a Agência Nacional de Compras Públicas, hoje é a ESPAP, também foi reorganizado um modelo de governação da contratação pública e, portanto, nós tivemos aqui vários acontecimentos ao mesmo tempo, nesses 15 anos que, entretanto, passaram. Um enquadramento legislativo que deriva de uma diretiva comunitária, um modelo de governação na contratação pública e um mercado de tecnológico que foi capaz de responder aos temas da contratação pública eletrónica. Isso, na nossa opinião, nós hoje estamos mais ou menos no mesmo momento. Estamos num momento em que temos um programa europeu de recuperação e resiliência que vai ter um impacto muito significativo no nosso país e na contratação. Naquilo que nos diz respeito, temos um programa de investimento e de reforma para o Sistema Nacional de Compras Públicas, que achamos nós vai dar um contributo importante nesta área. Temos um quadro legislativo também mais estável, depois da introdução da atualização da diretiva de 2018 e da implementação de um conjunto de medidas de contratação pública excepcionais que derivaram do Covid e que derivaram até do processo da guerra e dos processos inflacionistas. Mesmo as áreas tecnológicas também tiveram uma regulamentação significativa, não é? Só para falar no Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou na Carta dos Direitos Digitais, ou nos regulamentos sobre a prestação de serviços, dos serviços públicos, ou os regulamentos europeus, mais o que está na calha em termos daquilo que são os regulamentos europeus que aí vêm. E já agora, mais uma vez, também no âmbito da transição ecológica, a implementação da nova Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, onde a ESPAP também tem um papel mais relevante a desempenhar nesta área, e aqui associada à transição digital, à transição ecológica, como dois grandes eixos de desenvolvimento, onde a contratação pública tem também um papel relevante. Portanto, eu diria que nós estamos hoje, 15 anos passados, sobre o momento inicial, também num momento de alteração. E mais uma vez temos alterações legislativas, alterações de modelos de governação e uma resposta tecnológica. Aqui este eixo é muito importante. Eu estou convencido, nós estamos convencidos, de que o mercado tecnológico está suficientemente maduro no desenvolvimento destas tecnologias para ser uma oferta também muito interessante nestas áreas. Da mesma maneira que há 15 anos aconteceu, acho que estamos neste momento, e é muito interessante verificar, quer empresas tecnológicas portuguesas, quer europeias, e não europeias também, obviamente, estão nesta discussão. Achamos que as componentes da inteligência artificial vão naturalmente aparecer nas ferramentas que estamos a usar. Hoje em dia, as plataformas que usamos, sejam de ferramentas de produtividade, sejam as plataformas, etc., elas próprias vão embeber processos de inteligência artificial que nos vão ajudar a fazer mais trabalho. Enfim, não vou usar o exemplo dos carros, mas posso usar o exemplo da máquina de calcular. O facto de termos máquinas de calcular não quer dizer que deixemos de fazer contas. Não. O que nós temos é a capacidade de fazer contas, mais depressa, sobre aquilo que temos que fazer. E é assim que nós vemos o impacto e o potencial da inteligência artificial na contratação pública e, em particular, no Sistema Nacional de Compras Públicas. Acho que a primeira intervenção.
César Nuno, por favor.
Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer também ao EMPIC, ao SMEC, por esta excelente iniciativa, cumprimentar os colegas de painel, eles que não estão a ver aqui e eles que não estão a ver lá em casa. Bom, venho da saúde, portanto, a inteligência artificial é coisa que já se fala na saúde e já se usa a saúde e em saúde já há muitos anos, até porque espero que tenham sido todos vacinados, onde a inteligência artificial ajudou e muito a catapultar o desenvolvimento das vacinas naquilo que se chama Operation Warp Speed, portanto, na saúde, na imagiologia, também já vem bastante avançado em termos da inteligência artificial, já com o novo kernel, e acima de tudo uma coisa muito importante, que é a capacidade que os serviços têm de poder lidar com estas novas tecnologias, é uma coisa que nos também preocupa, mas também a sustentabilidade financeira de abraçar estas novas tecnologias a médio e longo prazo. Eu comecei por fazer uma pergunta para este debate e perguntei ao chat GPT. Quais são os principais desafios? Que era a pergunta lógica, identifico-me com alguns e eu gostaria de focar para nós na Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, até porque o Covid deixou um trauma bastante grande nas equipas, que tem a ver com a gestão da cadeia de abastecimento e com a nível global. Portanto, e nós preocupa-nos, por exemplo, ter respostas imediatas a notícias dos jornais como esta. China abate 70 milhões de suínos. O que é que isto é importante para o procurement? Uma semana depois, o preço da heparina subiu 2.700%. Portanto, eu penso que a inteligência artificial aqui também pode ajudar, nem que seja no sentido de captar estas notícias e através de ensinar a própria máquina de que não é só uma notícia, não é só porque alguém na Ásia vai comer menos carne de porco, é porque efetivamente a heparina é feita por uma componente do intestino do porco e vai-nos afetar em termos de global procurement, é porque está o mercado inteiro a nível mundial à procura do mesmo bem. Não se esqueçam que também, no âmbito do processo de vacinação Covid, nós estávamos todos à espera, ansiosamente, que nos dessem uma vacina e estávamos à procura do frasco, não é? Da Pfizer. Nós estávamos à procura das seringas e das agulhas, portanto é ligeiramente diferente porque é o mundo inteiro à procura do mesmo objeto. Aproveitando aqui também a dica, a análise dos dados, aqui o Dr. João já teve a oportunidade também de ver a maneira como nós temos estado a estruturar os dados na saúde, portanto há mais de 2 anos e meio que estamos a estruturar os dados para eles terem qualidade, para pormos os nossos próprios algoritmos de inteligência a olhar para eles, a aprender com eles e ensiná-los. O mercado, como o Dr. César também disse, também já está bastante amadurecido nisto. Já ouvi falar porque a palavra, pelo menos 2 vezes, copiloto, será uma alusão ao copilot da Microsoft, não sei, estou a brincar. Sim, como um acelerador de construção de peças de procedimento, esses algoritmos vão sendo afinados, portanto cada vez mais precisos. Não só na parte da própria documentação dos procedimentos, mas também algum apoio na teoria de escolha ou processos de decisão, por exemplo, em critérios de escolha ou de adjudicação, desde pegar naqueles modelos da APH, que já têm alguns anos, poderem ser mais musculados, mais desenvolvidos, para que se torne mais claro e as propostas sejam analisadas. Não tenho só em consideração, muitas vezes, só o preço que nós estamos aqui a ver, porque na saúde nós já estamos muito preocupados, é mais com o outcome, propriamente, do tratamento e do medicamento, do que propriamente só com o custo de aquisição ou do medicamento ou do dispositivo médico. O que me leva também ao desafio que tem a ver com a formação das equipas. E a formação das equipas, por exemplo, em Portugal eu penso que só há 3 compradores públicos certificados, por exemplo. Há há imensos compradores públicos e todos eles profissionalizíssimos, portanto, mas certificados só existem três. E essas certificações, hoje em dia, esses programas de certificação, quer a nível da Comissão Europeia, penso que o professor também os conhece, incidem sobre 30 competências que um comprador público tem que ter. Portanto, direito é uma delas, como é óbvio, não poderia deixar de ser. Portanto, mas existem todas as outras 29, e as outras 29 competências que estão nessa Eurocomp da Comissão Europeia incidem sobre competências digitais e a maneira como nós podemos aprender. Hoje em dia, algumas peças que nós temos já de inteligência artificial, os algoritmos, permitem-nos brincar sem grandes conhecimentos de código e nós ensinarmos o próprio algoritmo sem sermos grandes conhecedores do ponto de vista informático para ensinarmos esses mesmos algoritmos para aprenderem. Por exemplo, cada vez que telefonamos para a linha do SNS 24, é um algoritmo que lá está, portanto, que é desenvolvido. Tivemos no pico da pandemia também os chamados chatbots, também com inteligência artificial a trabalhar para nós, portanto, a aprenderem constantemente com isto. Eu penso que na área da contratação pública os passos estão a ser dados. É inevitável a utilização da inteligência artificial, na nossa opinião. Contudo, pessoalmente, penso que ainda estamos aqui um bocadinho na pré-história, não é? Portanto, ainda há muito para desenvolver. E concordo aqui um bocado com o que o Dr. César referiu, que é... A inteligência artificial ajuda muito nos processos de decisão, a justificá-los, por exemplo, desde matérias de CARGIC, para quem estuda um bocado mais aprofundadamente a contratação pública, a teoria da decisão, mas no fim do dia terá que ser sempre alguém, até porque o algoritmo de inteligência artificial ainda não é sujeito à responsabilidade financeira. Portanto, e até lá... terá que ser sempre a cabeça de um ser humano a decidir, a justificar... olhar, por muita tecnologia que nós ponhamos do ponto de vista da interpretação de linguagem natural, a linguagem formal. Uma das dificuldades, se me permitem, tenho tempo, por exemplo, é ter uma base de dados de caderno de encargos universal, onde ponhamos um algoritmo a ler esses cadernos de encargos. O problema da inteligência artificial, que não é problema nenhum, ela própria tem vindo a melhorar neste aspecto, é como ensinarmos uma criança. Se ensinarmos mal, ela vai crescer mal. Okay? A inteligência artificial é exatamente o mesmo princípio. Por muito cadernos de encargos nós ponhamos ela a olhar e a interpretar e a alimentar uma base de dados que tem que ser com dados estruturados, quer isto quer dizer dados estruturados, dados que sejam comparáveis, não é? E registados sempre da mesma maneira para que o algoritmo possa aprender. Eu penso que ainda falta um caminho ainda grande, que não tem a ver pelo desenvolvimento da tecnologia, tem a ver com pôr a tecnologia a andar e a aprender, mas penso que, eu termino já, que é inevitável. Destas tecnologias.
Obrigado. Muito bem, Nuno, muito obrigado. Eu agora queria perguntar aos oradores a importância que a inteligência artificial tem relativamente à concorrência. Até que ponto pode limitar ou aumentar a concorrência dos procedimentos? E ao Nuno e ao Pedro e ao Fernando, desafiava-vos a perguntar, a responder se entendem que as empresas têm capacidade de autorregulação. Até que ponto é que o modelo de autorregulação pode ser um modelo eficaz para o futuro? Pedro.
Eu, respondendo a essa questão diretamente, eu diria que... A autorregulação é bem-vinda, mas claramente não é suficiente. Não é? Portanto, eu acho que é imprescindível que haja regulação no sentido de haver poderes públicos, portanto, entidades mandatadas para este efeito que regulem esta realidade. Nós historicamente sabemos que tudo o que tem a ver com o mundo online, com a internet, surgiu de uma forma relativamente anárquica, não é? Sem regulação, porque na nossa mente coletiva havia uma distinção muito grande entre o que era o mundo físico e aquilo que era o mundo virtual e todos achávamos durante uns anos ou até umas décadas, não é? Que se calhar o mundo virtual era assim uma coisa à parte, não é? E portanto podia viver à margem da lei, não necessariamente tivesse a cometer ilegalidades, não é, nesse sentido, mas porque, quer dizer, não era aplicável, não é? Aquilo que era o nosso mundo físico, digamos assim. Eu acho que hoje é absolutamente evidente, não é só quem não quiser perceber, que aquilo que se passa online tem um impacto brutal nas nossas vidas comunitárias, individuais, sociais, económicos, etc, etc, etc. Portanto, esta distinção não faz sentido que exista e, portanto, nós temos que ter no mundo online um conjunto de normas, de regras, de regulação, como temos no mundo físico, não é? E ainda por cima, com o impacto que, de facto, estas novas tecnologias estão a ter a vários níveis, não é? Com muitos riscos associados. Eu sou um entusiasta das potencialidades da inteligência artificial. Acho que se ela for bem utilizada, pode ser a melhor coisa que aconteceu à humanidade. E pode manifestamente melhorar as nossas vidas em todos os aspectos. O caso da saúde, que já aqui foi citado, é se calhar aquele mais evidente. Mas em todos os aspectos pode melhorar as nossas vidas. Desde a nossa existência enquanto planeta e resolvermos os problemas de sustentabilidade ambiental, por exemplo, que temos, até ao nosso dia-a-dia de cada um de nós poder ter uma vida individual melhor. Sou um entusiasta, mas eu tenho o bom senso, e acho que todos devemos ter, que como tudo isto é uma moeda com duas faces. E portanto, se não soubermos utilizar adequadamente a inteligência artificial, ela acarreta perigos muito significativos, manifestamente. Não sou catastrofista como alguma das citações que o nosso moderador do painel aqui trouxe no início, parecem-me um bocadinho excessivas, mas manifestamente há riscos associados. Não é? E portanto, para esses riscos, evidentemente tem que haver regulação. Há exemplo, bom, eu perdoe-me dizer isto, porque é o exemplo que eu conheço. A última coisa que eu pretendo nesta minha intervenção é vir aqui trazer um pitch comercial, como se diz, da minha empresa, né? Por amor de Deus. Há outras empresas que fazem certamente mais e melhor, mas eu vou dar o exemplo da minha, porque é o que eu conheço, só por essa razão, né? Nós em 2016, a partir de 2016, que foi estabelecido, está publicado um artigo do nosso CEO na altura, em que estabeleceu a criação de uma comissão, um comitê, para a ética na aplicação da inteligência artificial por parte dos nossos produtos, no desenvolvimento dos nossos produtos. 2016, ninguém falava ainda disto. Em 2019, criamos uma coisa que nós chamamos a sigla EORA, que é Office of Responsible AI, portanto, para uma inteligência artificial responsável. Temos mais de 300 pessoas a trabalhar nisto diariamente, portanto, é full-time job para trabalharem nas matérias, assegurarem que o desenvolvimento dos nossos produtos, by design, são feitos com responsabilidade, segurança e ética, não é? São os três grandes paradigmas. Criamos um conjunto de princípios que têm-se a seguir, são seis princípios, se quisermos podemos entrar um bocadinho nisso, mas este não será talvez a questão mais relevante. Seis princípios que nos permitem depois monitorizar o desenvolvimento de todos os produtos por parte de toda a gente. Temos equipas de teste, monitorização permanente. Isto para dizer o quê? Que a autorregulação é possível e é bem-vinda, julgo eu, não é? Portanto, e acho que as empresas devem fazê-lo, até porque o ritmo e a velocidade em que tudo está a ocorrer provavelmente vai tornar esta autorregulação imprescindível, eu diria, não é? Mas isso não pode, de maneira nenhuma, libertar as entidades públicas de perceberem que têm uma responsabilidade acrescida. E têm, eu diria que de forma, não vou dizer urgente, mas de forma acelerada, têm que dar passos nesse sentido. É verdade que já há muita coisa a ser feita, temos de ser justos, talvez não sintamos no nosso país, mas, por exemplo, a nível europeu, muita coisa está a ser feita. É verdade que a lei da inteligência artificial só prevê a sua entrada em vigor para 2026, salvo erro, não é? Mas até nisso está a tentar fazer agora aquilo que se chama um AI Pact, que é uma espécie de um acordo entre os diferentes agentes para que haja umas normas intermédias, vamos dizer assim, ou pelo menos uma antecipação da aplicação dessas normas para podermos de facto dar resposta à velocidade como tudo está a ocorrer e que eu julgo que é talvez o maior desafio para todos nós, porque o nosso pensamento enquanto humanos é muito linear e de facto isto é tudo exponencial, este é que talvez seja o grande desafio, não é?
Muito obrigado, Pedro.
Muito bem, eu estou de acordo, de facto a autorregulação é importante, mas não chega, um bocadinho como segurar a gelatina, se nós temos que assegurar, mas se segurarmos com muita força ela começa a sair pelos dedos, e portanto isso aí é um tema que enfim, quando há regulação a mais, também é verdade e também acontece. Eu, até no que diz respeito à inteligência artificial, e nós temos, enfim, na associação sido defensores dessa mesma regulação, eu estou perfeitamente ciente dos riscos que estas novas ferramentas podem trazer e, portanto, hoje viemos aqui falar sobretudo dos benefícios e na verdade, isto é um caminho sem retorno, quer queiramos, quer não, quer o façamos, quer não, e portanto nós temos que saber viver com ele, mas é importante estarmos cientes dos riscos que inerentes. Falando mais sobre os benefícios E voltando ao tema, e eu peço desculpa pela redundância, mas é realmente um tema que me é querido e falar novamente sobre a eficiência. É importante percebermos que todo este processo de contratação pública é um mal necessário. E um mal porquê? Porque acho que todos nós preferiríamos, enfim, mesmo quem trabalha nestas áreas, se tivesse uma bola de cristal ou que se lançasse os búzios e, enfim, aparecia um resultado, e se esse resultado fosse o resultado que interessava. Portanto, hoje também podíamos fazer, mas seríamos mais eficientes, mas aí pouco eficazes. Inteligência artificial também não vai ser essa bola de cristal, nem vai substituir, já se falou aqui de muitas coisas, não só pela responsabilidade financeira das pessoas, mas porque hoje não estamos preparados. Eu ouvi falar algumas pessoas de ter aqui sistemas que decidissem automaticamente. Nós estamos muito longe de ter coisas desse tipo. Reparem que é possível, há pouco falei no crédito à habitação, numa decisão de crédito, que é uma coisa perfeitamente estandardizada, se nós olharmos para os concursos públicos, todos eles são praticamente diferentes uns dos outros. Há muitas parecenças e há muito que se pode beneficiar, e há muito, falou-se aqui em utilizar templates que em França partilham, enfim, templates de cadernas de encargos. Acho que podemos dar um passo acima disso, não temos que percorrer todo o caminho, e podemos ensinar a inteligência artificial essas mesmas templates, e portanto será muito mais rápido elaborar um caderno de encargos ou analisar um caderno de encargos, fazer muitas das tarefas. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que a inteligência artificial ao serviço da contratação pública trará ganhos muito significativos do ponto de vista de eficiência. As pessoas vão ter que aparecer sempre no meio do processo, porque nós estamos a falar sempre de pequenas partes, não é só pela responsabilização financeira. Há coisas que ainda os sistemas não estão preparados para fazer, e seria muito caro montar sistemas que fizessem exatamente isso. Já agora, sem entrar em questões muito técnicas, se nós desenvolvêssemos modelo, é impensável criarmos um modelo único que tomasse decisões, enfim, para todos os sistemas. Eu penso que já referi a isso. Para alguns concursos, e não vou dizer aqueles, hoje falava sobre isso, uma vez participei num concurso que o primeiro critério era preço, o segundo era sorte. Portanto, era o segundo critério, era sorteio. Não é preciso inteligência artificial no sistema para tomar uma decisão destas. Mas muitos dos sistemas, e sem ser estes que têm estes critérios verdadeiramente desafiantes, vou-lhe chamar assim, mesmo os outros mais sofisticados, não é preciso inteligência artificial para... portanto, estamos a falar de sistemas muito lineares para tomar uma decisão. Sendo que o que não é linear é como é que atribuição ou que scoring é que nós atribuímos a determinado tipo de temas, como uma avaliação técnica. E, portanto, ler uma proposta, fazer um resumo, é perfeitamente possível. De repente dizer qual destas propostas é melhor tecnicamente ou qual destas empresas é melhor tecnicamente, isso já estaremos muito longe de ter um sistema desta natureza, e ainda por cima que o fizesse para qualquer tipo de atividade e para qualquer tipo de área. Podíamos dizer, se houvesse aqui um trabalho muito exaustivo num determinado setor, numa determinada área muito específica, para um determinado tipo de projetos, agora isso não é comportável, custava mais desenvolver esse mecanismo e esse algoritmo de inteligência artificial do que fazer o próprio projeto. Portanto, nós estamos mesmo muito longe de ter sistemas que tomem decisões e que evitam que tenhamos pessoas no meio do processo. Estamos, a percorrer um caminho onde é inevitável, muitos de nós, sem sabermos, já utilizamos no dia-a-dia. Acho é que podemos fazer muito mais. Eu pouco falei da eficiência operacional e de sermos mais eficientes operacionalmente, nas várias operações, nas várias atividades. Há todo um tema de orquestração, esse sim pode ser onde há mais ganhos de produtividade e onde este tipo de ferramentas podem ajudar.
Muito obrigado, Fernando. César e Nuno, ainda sobre a questão do impacto da inteligência artificial na concorrência, é a regulação o último reduto, a única forma de mitigação dos riscos?
Obrigado.
Em primeiro, queria também comentar a intervenção do último orador, porque há ali temas que talvez mereçam outro ponto de vista. Eu acho que não, que a regulação não é o único. Acho que há muitos outros temas. Acho que a inteligência artificial vai contribuir, com certeza, para um aumento da concorrência dos processos. A partir do momento em que nós conseguimos incorporar tecnologia nos processos, sejam eles estratégicos, como referi anteriormente, ou transacionais, que tornem o processo mais eficiente, estamos a contribuir, de certeza, para um aumento da capacidade de concorrência. A partir do momento em que uma ferramenta como a inteligência artificial permite com que um comprador público tenha acesso a mais informação, tenha acesso a informação sobre o mercado de fornecimento, sobre potenciais fornecedores existentes no mercado, ele provavelmente vai tomar uma decisão mais informada, mais instruída, mais documentada, com mais acesso à informação. Nós, quando estamos a... Falo no nosso caso, ESPAP. Quando nós estamos a desenvolver projetos no contexto do PRR, que têm ferramentas poderosas como análise dos dados, e nós trabalhamos, e o comprador tem acesso a mais informação sobre a contratação pública, ele obviamente vai ser capaz de formular um cenário mais sólido, mais eficiente, mais eficaz nas medidas que vai desenvolver. Quando nós estamos a colocar robôs na operação para fazer automatização de processos de tarefas administrativas, que têm baixo valor acrescentado, e estamos a libertar pessoas para poderem tomar decisões mais de caráter estratégico, analíticas, com capacidade de interagir entre si e com outras valências, nós estamos a tornar o processo mais eficiente, de certeza, mais eficaz, de certeza. E, portanto, desse ponto de vista, ou quando nós estamos a libertar quem trata das caixas de mail para robôs, ou temos chatbots nos sites que permitem fazer respostas, despistar algumas das respostas mais simples, estamos a libertar pessoas para fazer um trabalho sobre os 20% ou os 30% de temas que são mais relevantes de responder e que merecem mais pensamento e merecem uma análise mais cuidada dessa resposta. Portanto, eu diria que a tecnologia por si é também um facilitador do processo e, desse ponto de vista, permite uma maior concorrência. Obviamente que é necessária uma regulação. O papel do INPIC aqui na regulação dos contratos públicos é essencial, do próprio Tribunal de Contas, na supervisão e na verificação da conformidade das transações, mas é uma parte de um modelo de governação que tem várias peças. É muito importante considerar que, e vejo muitas vezes, e vejo o contexto atual também muito, numa lógica de supervisão e inspeção, supervisão, avaliação. É preciso dar as condições aos compradores, às entidades que compram, que são operadores do sistema, de conseguirem fazer isso bem, se profissionalizarem. O Nuno referiu isso anteriormente. A profissionalização do comprador público é um ponto essencial. É preciso que os compradores públicos estejam profissionalizados. Nós investimos muito nessa componente. Nós fizemos parte dos grupos europeus que criaram os frameworks europeus de contratação das competências do comprador público e continuamos a achar que essa é uma valência também muito importante. Okay? Nós avançamos com um modelo de revisão de processos, dos processos e dos sistemas e fizemos uma revisão completa da nossa infraestrutura, da arquitetura tecnológica para poder incorporar tecnologias como a inteligência artificial, mas não só. Estamos exatamente a querer fazer com que esse estudo seja mais apurado, mais consistente, mais sólido, mais capaz. E é essa a nossa ambição e a nossa visão.
Bom, queria pegar aqui também pela parte da limitação à concorrência que se referiu. Sim. E depois pegar aqui um bocadinho do papel da regulação. Bom, limitação da concorrência, sim, se os algoritmos saírem enviosados. Ou seja, se eu não tiver cuidado no desenvolvimento desses algoritmos e não tiverem que ser constantemente revistos relativamente a esses algoritmos que nós estamos à procura, é natural que o algoritmo devolva sempre informação enviosada. Esse é o primeiro tema que tem que depois este modelo de governação ou supervisão que eventualmente terá que ser criado, terá que se preocupar. Depois temos aqui as barreiras de acesso, porque é uma tecnologia que é cara e, como eu referi há pouco, a utilização da inteligência artificial tem que ser feita com o pensamento de sustentabilidade. Ou seja, quando avançamos para estes pulos tecnológicos, temos que pensar quanto é que vai custar esta tecnologia, manter esta tecnologia e fazer o crescimento desta própria tecnologia. Portanto, não é pensar um ano, dois, três, calhar temos que pensar 4, 5, 6, 7 anos em termos de custo e sustentabilidade desta própria tecnologia. A formação, volto a insistir nela, com várias competências. Depois aqui no papel da regulação da inteligência artificial, claro, o modelo de governação e supervisão, que é importante. A divulgação clara daquilo que são as políticas dos algoritmos e dos critérios da tomada de decisão. Portanto, penso que mal não fará que quem tiver a desenvolver estes algoritmos que os possa divulgar a forma como estão a ser feitos e construídos. E avaliar também, se quer, com uma comissão independente, da parte ética até do próprio desenvolvimento da inteligência artificial, como é feito também na saúde, tentamos perceber se estamos aí no caminho certo ou no caminho errado relativamente à parte da utilização destes mesmos algoritmos e do desenvolvimento destes algoritmos. Do ponto de vista da sustentabilidade, não só para o próprio Estado, mas também para as empresas e para o setor privado. Até porque, se olharmos ainda para o modelo financeiro e olharmos para as opções que existem atualmente de mercado, pegando aqui um bocadinho o exemplo da saúde, por exemplo, nós temos já algoritmos de inteligência artificial na área da imagiologia que, no âmbito, por exemplo, do diagnóstico do cancro da mama, garantem 98% de accuracy em termos de diagnóstico, contra 72% do diagnóstico feito por um humano. O problema é que esse algoritmo, em termos de custo, pode ser medido em percentagem do PIB português, quer dizer, não se vende, não está à venda para ser. Então o modelo, muitas das vezes, ainda está equacionado aqui na chamada cloud, não é? No software as a service, que do ponto de vista contabilístico ainda não pode ser considerado bem investimento. Temos a FAQ número 48 da Comissão de Normalização Contabilística, que define claramente o que é ou não é investimento para o setor público, mas também para o setor privado. Ou seja, algoritmos sim, mas que possam ser cultivados também pelas pessoas internas das próprias organizações, também com o apoio de empresas externas, porque a alternativa é ir ao mercado e comprar, e o mercado não vai vender um algoritmo de inteligência artificial como licenciamento perpétuo, vai vender um serviço, e essa venda desse serviço é o que eu costumo dizer, nada de errado contra este modelo, tem é que ser avaliado a curto e a médio prazo, e não só naquele ano ou naquele momento, até porque implementar é mais fácil do que depois desligar, né? Eu acho que se conhecem este conceito, E para mim é uma das, não diria barreira, mas uma das preocupações que devemos ter quando tentamos dar o passo seguinte.
Muito obrigado, Nuno. Eu colocaria agora a última questão para uma resposta mais rápida. Entre as entidades adjudicantes, leia-se Estado e operadores económicos, vocês entendem que há ganhadores, perdedores, e quem parte primeiro nesta corrida da inteligência artificial? Pedro?
Eu diria que, como base de partida, o ponto de partida é o mesmo, eu diria, para todos. Não é? E se puder haver distinções, eu faria a dois níveis diferentes. A primeira é, na muitas das soluções de inteligência artificial que aqui estivemos a discutir hoje, no fundo, vamos chamar de produtividade, assim, de forma mais abrangente, mas no fundo tem a ver com a agilização de processos, de mais eficiência de resultados, etc. Não se distingue muito aquilo que é as entidades adjudicantes daquilo que são os operadores normais no mercado. Portanto, são soluções que estão ao dispor de todos, não é? Que toda a gente pode utilizá-las da forma que melhor entender, em benefício próprio. Não é? Portanto, há, contudo, um conjunto de serviços que a inteligência artificial pode propiciar e que nós hoje não entramos muito, falamos sobre isso mais superficialmente, mas que tem a ver com matérias que eu chamaria de transparência, de combate à corrupção e similares, que estão do lado das entidades adjudicantes e que se calhar não estariam sem a inteligência artificial. Por um conjunto de soluções que já existem hoje no mercado, e portanto não estamos a falar propriamente de futurologia, não é? A esse respeito, mas a possibilidade das entidades adjudicantes poderem ter, e entidades públicas em geral que acompanham estas matérias, poderem ter acesso a dashboards, a painéis onde a visualização de dados e de circunstâncias é muito, muito superior àquilo que o olho humano, digamos assim, poderia alcançar. Aqui foi já detectado aqui o exemplo da imagiologia, não é? Com algoritmos muito sofisticados e caros, mas para este efeito não é preciso uma coisa tão sofisticada, não é? Mas o efeito é o mesmo, é, portanto, a máquina conseguir ver coisas que o olho humano não vê, não é? E que o trabalho manual não consegue atingir, digamos assim, não é? E, portanto, isso é uma ferramenta fantástica para quem está do lado público, digamos assim, não é? E sistemas, eu já os disse, sistemas de alertas, os chamados red flags, não é? A identificação de padrões, o mapeamento de conexões e de relações, até as matérias de que aqui se falou de concorrência, por aquilo que nós chamamos de o pricing catalog, não sei muito bem o catálogo de preços, não sei muito bem, mas é no fundo uma avaliação daquilo que são os preços de mercado justos, para precisamente poder identificar circunstâncias anómalas que possam ocorrer. Tudo isto são ferramentas ou aplicações que a inteligência artificial pode propiciar para, de facto, dar uma vantagem, vamos pôr as coisas assim, ao lado das entidades adjudicantes. Agora, do ponto de vista, esta é a outra vertente, do ponto de vista mais prático, aquilo que também por vezes nós percebemos, e isso é se calhar relativamente normal, mas não é por isso que devemos cruzar os braços, é mais complexo para quem está do lado público, até por causa do contrato que aqui hoje celebramos o seu 15º aniversário e outras normas, é mais complexo por vezes a aquisição de ter acesso a este tipo de aplicações do que, por exemplo, os operadores privados no seu dia-a-dia, não é? E isso, o exemplo, por exemplo, dos serviços de cloud que já aqui foram dados é muito evidente. Isto, de facto, é um inibidor do desenvolvimento e da inovação. E, portanto, era importante que, dentro da medida do que fosse possível, todas estas, quer dizer, a realidade normativa também fosse evoluindo em função daquilo que é o desenvolvimento tecnológico. Porque, de facto, muitas das normas foram pensadas para um tipo de tecnologia. A cloud é talvez o exemplo mais óbvio, não é? Há 15 anos atrás não se falava propriamente em cloud computing, não é? Hoje em dia, a inteligência artificial toda ela é em cloud, porque se não houver cloud, nomeadamente para análise de dados, não é? Massivos, não é? O chamado Big Data, não há inteligência artificial, não há algoritmos que tenham qualquer sucesso do ponto de vista do output. Não é? E, portanto, foi uma mudança muito grande e é importante também que haja esta evolução, porque senão aí sim as entidades adjudicantes podem ir ficando para trás. Não é? Mas, apesar de tudo, eu estou otimista.
Fernando, muito bem. Eu também tenho dificuldade em decidir para quem será o mais beneficiado. Na verdade, quando estamos a falar de eficiência, ambos vão beneficiar bastante, quer dizer, as entidades adjudicantes acabam por conseguir processos mais céleres, mais ágeis e gastar menos recursos na tomada de decisão e, da mesma forma, se calhar os outros agentes económicos serão mais céleres e mais ágeis a fazer propostas e, portanto, também ganharão. Do ponto de vista de eficácia, eu acho que aí é onde vai haver um maior benefício e as entidades adjudicantes vão beneficiar de contratar as melhores empresas, coisa que eu tenho dúvida que hoje aconteça, em alguns casos. Portanto, não vou dizer que é sempre, mas os processos hoje poderão não ser tão lineares. E a partir do momento que as coisas sejam mais transparentes, muito provavelmente, e quem vai beneficiar mais serão as empresas mais competentes. Hoje, enfim, sendo os critérios menos transparentes, e hoje falou-se aqui, não fui eu que eu reforcei, mas foi aqui também falado, que há entidades que não participam nos concursos e, portanto, há por aí muito talento que não é aproveitado pela administração pública. E a partir do momento que todos os processos sejam mais transparentes, mais lineares e se calhar salvaguardar mais a competência e menos alguns processos administrativos que de outra forma não conseguiam fazer, provavelmente em termos de eficácia o resultado beneficiará ambos, portanto quer ambos, neste caso entidades adjudicantes e no caso as empresas que sejam mais competentes naquele projeto, para aquele tipo de e dar aqui um exemplo muito concreto, às vezes há critérios de exclusão que, se forem agilizados, e partindo do pressuposto que estes temas seriam também agilizados, podem enfim, excluir uma entidade que à partida teria melhores condições para executar o serviço ou o trabalho ou o produto ou vender o produto. com base em sistemas mais transparentes e que sejam e que tragam outra agilidade, eu julgo que esse benefício acontecerá seguramente.
Fernando, César, por favor.
Sim, eu aliás tinha prometido que ia responder a algum tema na última resposta e depois não o fiz. Mas agora acho que não é possível deixar, antes de ir de facto à resposta sobre as entidades, sobre quem é que vai ganhar neste processo, que é o tema da contratação pública ser um mal necessário. E de facto acho que essa é uma visão que não é adequada daquilo que é o processo de contratação pública. Talvez a contratação pública seja um processo mal compreendido ou mal entendido. E talvez a razão para isso seja porque ele é um processo que tem a sua complexidade. E as entidades, quando são players num determinado jogo, gostam mais do jogo, quando ganham o jogo, ou quando o jogo é o que elas entendem que devia ser. Certo, cada um defende os seus interesses no seu lado do processo. O processo de contratação pública não é um processo, não é um mal necessário, é um processo estratégico. E tem que ser visto, deve ser visto como um processo estratégico. E deve ser endereçado pelo comprador público como um processo estratégico. E deve ser tratado, na sua resposta, como um processo que endereça a despesa pública pela característica da despesa pública. O critério preço pode ser perfeitamente adequado num determinado contexto, numa característica de despesa cuja relevância seja aquela e a tipificação do produto e a standardização do produto e a transversalidade do produto seja completamente irrelevante face à característica do produto adquirido. Portanto, só criticar um caderno de encargos porque ele está feito com base em preço ou custo não é, só por si, uma boa apreciação. Temos que ver qual é a natureza da despesa que está subjacente, quais são as suas características e quais são os drivers que nós devemos considerar nisso. Isto para explicar que não há um processo de contratação público único que vá resolver todos os processos aquisitivos de todos os bens e serviços a adquirir. Este é talvez um ponto que eu não podia deixar de passar. Percebo e entendo a dificuldade que algumas entidades privadas, alguns operadores económicos têm em endereçar o tema. Exige um investimento de conhecimento, de estudo, de evolução, e também do lado das entidades públicas, falo pela ESPAP, enquanto entidade gestora do Sistema Nacional de Compras Públicas, existe um grande compromisso no sentido da simplificação, da modernização dos processos, da automatização dos processos, que também já referi. Quanto à questão sobre quem é que ganha num processo de adoção de tecnologia disruptiva como a inteligência artificial, a nossa percepção é sempre a mesma, que se não tivermos todos a ideia de que somos ganhadores, de que há uma partilha deste benefício entre todos, os processos provavelmente não vão acontecer. É preciso que as entidades públicas percebam o benefício da aplicação da inteligência artificial às tecnologias e à simplificação e à melhoria dos processos que têm. É preciso que os operadores económicos também o entendam. E é preciso, obviamente, que o mercado que fornece estas soluções também a perceba. É preciso que tudo isto funcione de forma, e o cidadão e as empresas, no fim do dia, que tenham uma percepção clara de que o sistema é melhor com esta tecnologia do que era antes, é mais transparente, é mais seguro, é mais rápido, é mais eficiente, é mais eficaz e contribui melhor para uma despesa pública adequada e preferencialmente reduzida e o mais correta possível. E, portanto, achamos que este alinhamento tem que existir entre as diversas entidades e tem que haver uma percepção clara de que há benefício para todos no processo. Esse, para nós, é o segredo para esta implementação. E achamos nós que foi esse também o segredo que aconteceu em 2008, quando se tomou a decisão da implementação das plataformas eletrónicas de compras públicas, em que havia uma ideia de que havia um ganho para todos na implementação dessas ferramentas.
Muito bem, muito obrigado. Bom, relativamente à pergunta, não é, quem é ganhador ou perdedor, bom, eu acho que o ponto de partida é igual para todos. O ponto de desenvolvimento em termos de tecnologia, dos algoritmos, o setor privado está ligeiramente à frente, contudo não o consegue aplicar, porque quem tem as bases de dados em termos de dimensão suficiente para esses algoritmos correrem é o setor público, do ponto de vista da informação. Eu penso que isto é um processo feito entre o público e o privado, portanto, feito através de processos de contratação pública,
que independentemente de terem ou não terem inteligência artificial, têm que ser transparentes, têm que ser compreensíveis, como disse o Dr. César, têm que ser bem-vindos, perceptíveis por toda a gente, portanto, estarmos todos alinhados com este, com eles, e, acima de tudo, que façam sentido para os utilizadores, para o cidadão também, porque no fim do dia é ele que também temos que, é ele que devemos prestar contas, e deve ser perceptível também para, para o cidadão, não só de uma forma genérica, mas também explicado. O que eu referi há pouco, por exemplo, em termos de dados e arrumação de dados, não é? Portanto, nós, o ano passado, um país pequeno como Portugal conseguiu aquele prémio pan-europeu em termos de estruturação de dados na saúde, onde ganhámos a países como a Alemanha, como a Bélgica, como a França, que têm sistemas de saúde muito mais desenvolvidos que o nosso, mas não têm uma coisa que nós temos: dados estruturados. E isso põe-nos na lança, na ponta da lança, na Europa, para podermos utilizar este potencial destas tecnologias, que é conseguirmos ser um país pequeno, mas com dados estruturados, possíveis de ser tratados, desenvolvidos, potenciados. Eu penso que é transversal em todas as áreas governativas, relativamente ao potencial que Portugal tem na exploração destas tecnologias, até porque uma coisa muito interessante, uma pergunta que se pode fazer em França: quantas vacinas comprou? Eu sei que é polémica as vacinas agora, eles não sabem dizer. E nós atualmente demoramos 7 segundos a responder isto. Aliás, eu acho que já teve a oportunidade de ver com os seus olhos, que é uma coisa que... Mas tem a ver com a dimensão do país, portanto também estou a desviar a coisa para o meu lado, é um país muito grande, mas por muita interoperabilidade que se fale, não conseguem ter a mesma estrutura de dados. Portanto, são culturas diferentes, com maneiras de fazer diferentes, e eu penso que é uma vantagem que nós temos na administração pública portuguesa, que se for trabalhada e bem estruturada, acho que conseguimos alavancar. Obrigado.
Muito bem.
Eu queria agradecer o feedback e dar uma oportunidade de esclarecer, porque eu fui muito pouco claro quando falei no mal necessário. Portanto, eu falei necessário, portanto, isto olhando para o copo mais cheio, portanto, é necessário, não sou contra, acho que os processos têm que existir. Eu falei mal numa perspectiva económica, ou seja, o país não ganha nada por haver concursos públicos, no sentido de criação de riqueza. O que eu quero dizer é que tem que ser feito, os projetos têm que ser feitos e temos que escolher. Portanto, e custa dinheiro ao país escolher estes processos. Hoje falaram em números, eu não sei os números de cor, mas se calhar fazem 100 mil concursos por ano. O número de pessoas que é envolvido, do lado de quem está a fazer a avaliação, o esforço que é feito por todas as empresas que ganham e que perdem, é um esforço gigante, e eu falei mal neste sentido, que é um esforço económico que é só custo e que não cria riqueza para ninguém, mas que é necessário, isso é indiscutível. E foi nesse sentido, não numa perspectiva de criticar, tem que ser feito. Estou a dizer é que se conseguirmos reduzir este custo, que é o que eu chamo mal, e conseguirmos ser mais eficazes, o país tem muito a ganhar, porque conseguimos canalizar esse tempo, esse esforço, essa inteligência, esse talento noutras atividades que possam ser a ganhar mais competitividade no país, por exemplo.
Muito bem. Agora que o debate está a aquecer, é que temos que terminar.
Não, é só uma frase. Imagino o que custaria não ter um processo. Não, mas tem que existir.
Muito bem. Eu tinha aqui uma última pergunta, mas não vou formulá-la, porque deixem-me antecipar a vossa resposta. E quem não estiver de acordo, por favor, dirá se não concorda. A minha última questão era, mesmo correndo o risco de ter uma visão maniqueísta, relativamente ao futuro da inteligência artificial, se partilhava uma visão mais virtuosa ou catastrofista. E penso que os nossos 4 convidados partilharam uma visão virtuosa e positiva, e quero-vos agradecer por essa visão mais positiva e, enfim, que nos perspectiva um futuro mais risonho, designadamente no que concerne à contratação pública. Muito rapidamente, permitam-me que saliente os pontos que eu considero mais importantes, sem prejuízo, naturalmente, de ter deixado alguns, mas desculpem-me por isso. O Dr. Pedro Duarte lembrou-nos, e muito bem, as origens da inteligência artificial. Referiu a inteligência artificial ao serviço do homem, deu-nos uma imagem muito feliz e sugestiva da inteligência artificial como copiloto, salientou a importância da inteligência artificial para o aumento da produtividade, monitorização e transparência na contratação pública, a importância da autorregulação não sendo suficiente e alertou para os riscos e, por último, também eu salientaria que, tendencialmente, o Estado e os operadores económicos partem em igualdade de circunstâncias. O Dr. Fernando Matos alertou para o futuro imediato da inteligência artificial, deu exemplos práticos já existentes hoje em dia do contributo da inteligência artificial, a eficiência que pode ser um contributo decisivo da inteligência artificial na administração pública e salientou que, na sua opinião, as empresas mais competitivas, mais competentes, são aquelas que vão partir em primeiro lugar e que poderão beneficiar mais com a inteligência artificial. O Dr. Nuno Costa salientou a responsabilidade que a administração pública tem no desafio e acompanhamento das novas tecnologias, deu exemplos e soluções já utilizadas de inteligência artificial na central de compras do Ministério da Saúde, deu ênfase à importância da formação das equipas, à importância do homem, que é insubstituível, e salientou que a inteligência artificial pode contribuir para aumentar a concorrência, mas alertou para os riscos inerentes. Por último, o Dr. César Pestana salientou a profissionalização do comprador público, a importância que isso tem para o futuro. Entende uma visão muito interessante que a inteligência artificial pode contribuir para aumentar a concorrência nos procedimentos concursais. Salientou a importância da inteligência artificial como uma ferramenta útil, mas não a panaceia de todos os males da contratação pública. Alertou para os riscos do acesso à informação e, por último, uma área que me é muito cara, referiu também a Estratégia Nacional das Compras Públicas Ecológicas e a importância que tem nesse âmbito. Quero, por último, agradecer todos os oradores, todos os presentes e chamaria o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Juiz Conselheiro, Dr. José Tavares. Muito obrigado.
É sempre um prazer estar aqui na Assembleia da República, que é uma instituição, um órgão de soberania com o qual o Tribunal de Contas tem uma ligação muito especial. E é também um grande prazer estar aqui neste Congresso sobre um tema que muito diz ao Tribunal de Contas, como sabem, quer porque, enfim, no âmbito da sua função de fiscalização prévia, que toda a administração pública gosta, não é? Ou da fiscalização concomitante, ou fiscalização sucessiva, é realmente um tema que nos diz muito, mas nos diz-nos muito por outras razões, não é? Já vou explicar por que razão, não é? Mas não posso deixar de começar sem agradecer à senhora Presidente da Comissão de Acompanhamento das Medidas Especiais de Contratação Pública, ao Sr. Presidente do IMPIC, pelo convite para estar aqui neste Congresso. E estar aqui numa mesa com o Sr. Secretário de Estado, André Mós Caldas, também é um prazer, aliás, já não é a primeira vez que estamos numa mesa também sobre este tema. Pois bem, e por que razão este tema é tão importante para o Tribunal de Contas? Já vimos que, no âmbito da sua função de fiscalização, realmente muito importante, mas é porque a contratação pública tem uma enorme relevância administrativa, serve para satisfazer as necessidades públicas, tem uma grande relevância económica, é um bem para a economia, há pouco no painel anterior falava-se aqui de se é um bem ou se é um mal, é um bem para a economia, e pela sua importância financeira, não é? Porque, como nós sabemos, 25 a 30% da despesa pública deriva de contratos, o que corresponde a cerca de 15% do PIB. Não é? E, portanto, não podemos esquecer que a contratação pública é realmente importante por todas estas razões. E ainda é também um instrumento que está à disposição de quem governa, não é? para atingir outros objetivos, nomeadamente no domínio ambiental, só para citar este. Se me permitem, como nós no Tribunal de Contas, somos um grande observatório e laboratório da contratação pública, não é? E eu muitas vezes me interrogo, quando vejo que a contratação pública anima grandes debates e congressos e seminários e webinários, etc. Não é? E muitas vezes me pergunto, porquê? Por que razão é um tema que incendeia as discussões? Por uma razão muito simples. Anteontem, quando estava a preparar esta intervenção, fiz aqui até um breve resumo, assim muito simples, sobre a contratação pública. E a primeira pergunta que fiz foi esta. Por que motivos a contratação pública suscita tanto interesse e controvérsia? E depois daí a resposta que eu trago aqui. A resposta reside na sua importantíssima relevância administrativa, económica e financeira. Para além de ser um instrumento de prosecução das políticas públicas, nomeadamente no domínio ambiental, de igualdade de género, etc. Portanto, são os recursos públicos envolvidos que são um fator determinante. Como já referi, eles representam cerca de 25% a 30% da despesa pública. Se não houvesse recursos públicos envolvidos, não haveria interesse nenhum na contratação pública. Ou haveria muito pouco. Que não haja dúvidas quanto a isso. Portanto, é porque realmente são muitos mil milhões de euros que estão envolvidos que esta matéria suscita tanta controvérsia. Bom, e isso significa então que há que ter muito cuidado. E a segunda pergunta que eu me pus a mim próprio é: quais são então as principais questões que se colocam na contratação pública? E aqui também respondo um pouco, se me permitem entrar no painel anterior, um pouco também a uma questão que foi aqui posta. E aí não me esqueço também quando as diretivas da contratação pública surgiram em o Código das Contratos Públicos em 2008, portanto as anteriores de 2004 e tal. Eu estava num congresso em Londres, já contei esta história até, mas é sempre bom contá-la. Estava num congresso em Londres e falando com colegas da instituição, com o género do Tribunal de Contas, falávamos do nosso Código dos Contratos Públicos, as diretivas e tal. E o meu colega dizia assim: nós só nos preocupa uma questão quando estamos a fazer uma auditoria sobre contratação pública. E assim, até qual é? É saber por que razão contratou com esta empresa e não com qualquer outra. E, portanto, já estão a ver aqui, e realmente o meu colega tem razão. E daqui também dá para ver qual é a importância da fundamentação. Por que razão eu adjudico a A e não a B? E, portanto, a contratação é um bem. E os procedimentos de contratação pública são um bem necessário, não é? Mas são um bem necessário para proteger as próprias empresas. E para proteger as entidades públicas, que assim ficam com a maior possibilidade, ou uma melhor possibilidade, de contratar com aquelas empresas que oferecem as melhores propostas para a prosecução do interesse público. E, portanto, o grande problema que se põe na contratação pública é com quem contratar. É por isso que existem os procedimentos, basicamente, é por isso. Não é verdade? E, por isso, os procedimentos, os modelos de avaliação. Ainda recentemente, o Tribunal de Contas recusou a vista a um contrato que restringia de tal modo o acesso às empresas a esse concurso, não é? Restringia de tal modo, através de restrições ilegais, que quase reduzia o concurso a um ajuste direto. Não é? Isso não pode ser, claro. Não é? Isso não pode ser. Mas isto é assim no setor público, também é assim no setor privado. Não é? No setor privado, um gestor que também não consulta o mercado também não vai muito longe, não é? Portanto, isto não é algo que é exclusivo do setor público, não é? Porque quem seja bom gestor tem de consultar o mercado, não é? Para escolher as melhores propostas. Portanto, os procedimentos de consulta ao mercado são uma necessidade, não é? Para quem queira gerir bem, não é? Eu vejo assim, pelo menos, as coisas. Mas qual é a razão de ser destas exigências, nomeadamente as exigências procedimentais? É muito simples, não é? É que observando procedimentos concorrenciais, nomeadamente, seja consulta ao mercado, seja quaisquer outros, não é? Nós estamos a respeitar a economia de mercado. Nós somos uma economia de mercado. Estamos a respeitar a concorrência, estamos a respeitar o princípio da escolha das melhores propostas e, portanto, aí também estimular o princípio da competitividade entre empresas e também do princípio da qualidade dos produtos do mercado. Não é? E como assegurar e garantir tudo isto? Bom, eu aqui tenho de deixar aqui bem claro que o Tribunal de Contas é uma peça fundamental nesta matéria. E a fiscalização prévia em particular. Ainda somos um país em que necessitamos de ter uma fiscalização prévia forte. Para quê? Para assegurar a sã e leal concorrência e a escolha das melhores propostas. E assegurar que o cumprimento da lei é uma realidade. E a fiscalização prévia, desculpem eu dizer isto, enfim, sendo Presidente do Tribunal de Contas, mas não tenho dúvidas absolutamente alguma que, se não fosse o Tribunal de Contas, o cumprimento do Código dos Contratos Públicos não seria o mesmo. Isso não tenho qualquer dúvida a esse respeito. E até dou dois exemplos. Por exemplo, aquela lei aprovada por esta Assembleia, que criou mecanismos especiais de simplificação dos procedimentos administrativos, não foi seguida, sabem porquê? Porque, segundo essa lei, esses procedimentos simplificados obrigavam uma comunicação ao Tribunal de Contas no prazo de 10 dias sob pena de ineficácia. Então, a administração pública pensou assim, então é preferível seguir os procedimentos normais. É tão simples como isso. Portanto, esta é uma prova de que a fiscalização prévia do Tribunal é necessária. Segundo, quantas vezes eu já ouvi dizendo, então este processo está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal? Não. Ah, então não é necessário abrir concurso público. Já ouvi isso. Enquanto isto acontecer, a fiscalização prévia é necessária. Sem dúvida. Eu, se fosse governante ou legislador, até, digamos, reforçaria a fiscalização prévia. Estando eu na Assembleia da República, aproveito para recomendar ao legislador e ao governo, temos aqui o senhor secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, que é um instrumento essencial para assegurar a economia do mercado e assegurar a sã e leal concorrência e a escolha de melhores propostas para a prosecução do interesse público. Bom, agora, se me permitem, enfim, não temos muito tempo, aliás, já estou a terminar o meu tempo, vou aproveitar o tempo para dizer aqui duas coisas. O que é que para o Tribunal de Contas é importante? Nós apreciamos por ano cerca de 2 mil a 4 mil contratos com valor superior a 750 mil euros, depende de como é que está a economia. E aquilo que mais nos preocupa, sem dúvida, atenção, sabem quantos, desses contratos todos que o Tribunal de Contas recebe, sabem quantos processos, ou a quantos processos é que o Tribunal de Contas recusa o visto? Bom, em 2022 o Tribunal de Contas apreciou 2 mil contratos. Recusou o visto a cerca de 20 e poucos. Há dias alguém me perguntava assim, mas isso é muito pouco, não é? Então o tribunal então está a ter um critério menos exigente. Não, é porque os contratos que estão submetidos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas são muito melhor preparados do que aqueles que não são. A razão é simplesmente essa. Também é uma das razões, não é? Por outro lado, gostaria de aproveitar também, que por vezes vejo quem critica a fiscalização prévia, porque não quer a fiscalização prévia, porque não quer controle, mas o controle é muito importante. e diz, ah, bom, a fiscalização prévia do Tribunal de Contas é um empecilho que demora meses. Não, não demora meses, demora, em média, 11 a 12 dias. Em média. Portanto, não se venha com esse argumento para, digamos assim, criar menos exigências. Depois, o que é que nos interessa também muito, que não sei se falaram aqui hoje durante o dia, o programa do concurso e o caderno de encargos. O programa do concurso e o caderno de encargos são dois regulamentos do concurso que têm de ser apreciados em conjunto com a lei. E, portanto, o Tribunal de Contas tem de respeitar também o programa do concurso e o caderno de encargos, que, aliás, são aprovados pelos órgãos da administração. E depois os modelos de avaliação de propostas. Em alguns casos que o Tribunal recusou o visto, foi porque o modelo de avaliação das propostas não permitiu escolher. E se não permite escolher, nós estamos a respeitar também o mercado e as empresas. Depois, também a partilha de riscos, quando seja o caso, em determinados contratos. Se não há um equilíbrio de partilha de riscos entre o setor público e o setor privado, esses contratos não podem ser visados, porque o legislador consagra que tem de haver um equilíbrio de partilha de riscos. E depois também, não esqueçamos, que tem de haver encargos anuais e plurianuais garantidos, não é? Porque senão, aliás, o Ministro das Finanças, enfim, é o grande interessado nestas garantias plurianuais, porque, evidentemente, não pode ter surpresas quando está a ser preparado o Orçamento do Estado para o ano seguinte, aparecerem encargos plurianuais que não estão devidamente registados. Deixem-me também referir aqui o seguinte. É importante também nunca esquecermos que, na apreciação dos contratos, o Tribunal de Contas assim o faz, mas nós temos a obrigação de o fazer, até por força da nossa Constituição, temos de ter em conta o direito da União Europeia. As diretivas têm de ser tidas em conta, sobretudo naqueles aspectos em que são vinculativas, não é? Pelo que, enfim, temos de ter a atenção, e o legislador, como nós sabemos, também tem, quando faz a transposição dessas diretivas. Ora bem, e então inclino-me para terminar com mais dois ou três aspectos. Enfim, podíamos estar aqui muito tempo, mas deixem-me dizer que neste momento, falou-se aqui na inteligência artificial, o Tribunal de Contas neste momento está a desenvolver com a OCDE um projeto para aproveitamento da inteligência artificial no âmbito da contratação pública. Ainda na semana passada estive na OCDE, em que reunimos para, enfim, fazer o ponto da situação deste projeto, e, portanto, espero que ele tenha frutos a muito curto prazo, e que esse projeto, enfim, se correr bem, como eu penso que vai correr, certamente terá também, digamos assim, efeitos positivos nas instituições congéneres do Tribunal de Contas por essa Europa fora, não é? Ora bem, decorridos 15 anos, deixem-me agora então terminar, decorridos 15 anos de entrada em vigor do CCP, que balanço fazer? Bom, não podia deixar de falar sobre este ponto. Em primeiro lugar, enfim, eu penso que o código é relativamente complexo para quem tem de o aplicar no dia-a-dia da administração pública, não é? Muitas vezes não, sem ter uma formação, digamos assim, especializada nesta matéria, não é? Tem alguma complexidade, não é? A começar pelo âmbito de aplicação, que é algo complexo, não é? Determinar o âmbito de aplicação do código, não é? Bom, e portanto, o que eu sugiro é que numa próxima revisão, talvez este assunto possa ser tratado. Em segundo lugar, eu penso que temos de ter em atenção que o Código dos Contratos Públicos, enfim, que já tem 15 anos, mas também vivemos alguns anos em que houve alguma instabilidade, não é? Enfim, desde a pandemia e as crises que temos vivido, e portanto levaram também a que, na prática, quase houvesse dois códigos, não é? Quase houvesse dois códigos. Portanto, penso que temos também de refletir sobre este ponto, até temos uma visão mais aprofundada desta matéria. Na última revisão, foi tomada em conta também a questão da concessão-construção, que é um assunto, enfim, que o Tribunal de Contas também tem em atenção, mas fará uma avaliação, certamente, a prazo. A questão da forma e da substância, ao contrário do que se diz, o Tribunal de Contas liga muito à substância, em detrimento da forma, não é? Em detrimento da forma. Veja-se, por exemplo, o caso do artigo 72 do Código dos Contratos Públicos. Estamos melhor 15 anos depois? Estamos melhor? Eu acho que sim. Acho que estamos melhor. Estamos melhor em muitos pontos. Estamos melhor... Enfim, eu recordo-me, enfim, também é uma área do meu interesse académico, não é? Eu recordo-me, até aqui, há 15 anos atrás, que se defendia que os contratos celebrados segundo o direito privado não estavam sujeitos à disciplina pública, não é? Que coisa horrível, não é? Defender uma posição destas, não é? Felizmente, tudo acabou. E agora temos de agradecer ao direito da União Europeia. Porque foi o direito da União Europeia que disse isto. Não interessa qual é o regime jurídico aplicável. Os contratos públicos não deixam de ser contratos públicos. Sejam celebrados pelo direito público ou pelo direito privado. Quanto a isto não pode haver dúvida. Segundo, recordo-me que até há 15 anos atrás vi defender que as entidades constituídas e regidas pelo direito privado não estão submetidas a procedimentos de contratação pública. Mas assim, mas porquê que não estão? Ah, porque estamos sujeitos a um regime de direito privado. E depois? Pode estar sujeito a um regime de direito chinês, não é? Não deixa de ser uma entidade pública, não é? Não se pode confundir o que é público e o que é privado, não é? Isso é, a verdade é esta, não é? E, portanto, hoje estamos muito melhor. Estas duas situações, para mim, já seriam suficientes para considerar que estamos melhor. Mas, na verdade, estamos melhor noutros pontos. Por exemplo, hoje a contratação é mais sofisticada, sem dúvida, mais profissionalizada, de melhor qualidade. Não tenho dúvidas também quanto a isso, não é? Temos a figura também, há uma maior sensibilização, há a figura do gestor do contrato, com inerentes responsabilidades, há o portal base, há os planos de prevenção de riscos, há as declarações de inexistência de conflitos de interesses. Não é? E, portanto, isto é mais que suficiente para dizer que estamos muito melhor do que estávamos há 15 anos, não tenho dúvidas. Agora, podemos avançar, temos campo para avançar, temos campo para avançar. O Tribunal de Contas, até aproveitando agora este período de aplicação dos fundos europeus, em que a contratação pública mais uma vez está na ordem do dia, pelos recursos financeiros que estão envolvidos, não é? É também aqui um espaço que temos para bem aplicar a contratação pública nesta aplicação dos fundos europeus. Neste sentido, parece-me também oportuno referir a necessidade de um bom planeamento da contratação pública, assim contribuindo para que haja menos improvisos, não é? E uma melhor programação dos trabalhos. O Tribunal de Contas, o nosso Tribunal de Contas, do nosso país, está à disposição, certamente, para dar o seu contributo para que assim seja. Muito obrigado pela vossa atenção.
Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Dr. José Tavares, Excelentíssima Sra. Ministra da Habitação, Dra. Mariana Gonçalves, Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, Professora Dra. Ana Gouveia Martins, Excelentíssimas Sras. Oradoras e Srs. Oradores dos diversos painéis, Minhas Senhoras e Meus Senhores, em primeiro lugar queria agradecer o convite para poder participar neste Congresso e felicitar os organizadores, a Assembleia da República e a CIMEC em particular, bem como o INPIC, e dizer que é um recíproco gosto poder voltar a partilhar uma mesa, e é uma honra para mim, com o Presidente do Tribunal de Contas, e agora também com a Senhora Ministra que se nos juntou, prometendo que vou resistir a responder a todas as interpelações muito pertinentes que aqui nos colocou, deixando a promessa, contudo, que quando voltar a representar-me apenas a mim próprio e a vestir as minhas vestes de académico, procurarei repor esta minha falta e voltar a esse debate noutra qualidade, procurando não deixar a descoberto nenhum dos pontos que aqui foram abordados pelo Sr. Presidente e que nos impelem para uma profunda reflexão. E para o poder fazer, vou cingir-me à intervenção escrita que trouxe, que é a melhor maneira de manter esse autocontrolo. Passaram 15 anos desde a entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos. Nestes 15 anos, aqui já lembrados, as preocupações centrais dos cidadãos e das cidadãs, das empresas, da administração pública e dos órgãos de soberania sofreram profundas alterações. As preocupações com as alterações climáticas e com o respectivo combate, com as desigualdades económicas e sociais e com o desenvolvimento integrado e coeso do território nunca foram tão centrais. Sem prejuízo da centralidade destas políticas, também surgiu, paulatinamente, uma maior preocupação com o rigor dos gastos públicos, em especial nas aquisições públicas, que passaram a estar sujeitas a um maior escrutínio social, judicial, político e mediático, o que contribui decisivamente para uma maior exigência que recai sobre as entidades adjudicantes na hora de lançar um procedimento pré-contratual e de celebrar um contrato. Tornou-se, pois, cada vez mais central aquilo que começou por ser acessório. O rigor nas aquisições públicas é neste momento pautado, já não só por rigor na utilização dos dinheiros públicos, mas também por outras políticas tão ou mais relevantes, como seja a necessidade de garantir a sustentabilidade ambiental, social e económica, bem como a coesão territorial, através e no âmbito da contratação pública. Como tenho referido noutros fóruns, do ponto de vista económico e social, a contratação pública, mais do que tudo, é uma ferramenta de garantia de um apropriado suprimento das necessidades do Estado e demais entidades públicas, mas também de incremento da justiça social, na medida em que possibilita a disponibilização às populações de serviços públicos a que estas, de outro modo, porventura não teriam acesso. As várias alterações ao Código dos Contratos Públicos, com alguns avanços e recuos, procuraram ser a expressão legislativa de preocupações de sustentabilidade social, ambiental e de coesão territorial, sem nunca descurar as preocupações económicas, designadamente orçamentais e financeiras. Não tendo ainda sido possível ir tão longe quanto por vezes se pretendia, é expectável que a breve trecho estejamos a participar na negociação e aprovação do novo pacote de diretivas relacionadas com a contratação pública. Fórum privilegiado para o desenvolvimento e consagração destas preocupações. A posição nacional deve, a nosso ver, permitir a ultrapassagem de velhos dogmas, pois novos problemas tendem a requerer novas soluções. Para além da elevação das preocupações de sustentabilidade a um lugar de maior centralidade na contratação pública, há outros elementos essenciais para termos uma contratação pública mais inteligente. Permitam-me destacar o reforço e a centralidade do Sistema Nacional de Compras Públicas, que desempenha um papel estruturante na Estratégia Nacional de Aumento da Eficiência e Qualidade da Contratação Pública e, não com menor relevo, de redução da despesa pública através da contratação centralizada de bens e serviços transversais. Antes de tudo, a divulgação e desenvolvimento do próprio Sistema Nacional de Compras Públicas ao longo de 15 anos converge para o enraizamento e estabilização de terminologias e ferramentas tão centrais como a das centrais de compras, das unidades ministeriais de compras, dos acordos-quadro e das plataformas eletrónicas de compras. Por outro lado, uma contratação pública inteligente exigirá uma maior profissionalização do comprador público, como me apercebi que aqui já tinha sido recordado. O que será sempre um desafio que teremos em conjunto superar. Neste contexto, recordo a Recomendação 1805 de 2017 da União Europeia, que nos aponta o caminho da profissionalização do comprador público. Começando pela definição de uma estratégia para a profissionalização da compra pública, isto é, dos seus aplicadores públicos, assente no desenvolvimento e aplicação, pelas autoridades nacionais, de um modelo de longo prazo adaptado às necessidades, recursos e estrutura administrativa disponíveis. Isto com o objetivo claro de atrair, desenvolver e assegurar competências, relevar o desempenho e os resultados estratégicos e tirar o melhor partido das ferramentas e instrumentos jurídicos disponíveis. Por outro lado, a aposta nos recursos humanos, na sua formação e gestão de carreira. Importa que as entidades públicas definam com clareza, e estamos a fazê-lo, a base de conhecimentos e competências de que os profissionais da contratação pública devem estar munidos, incrementando a formação nas áreas de tanto mais carecidas, diria eu, na compreensão e domínio da globalidade das ferramentas ao seu dispor. Considerando a multiplicidade de entidades adjudicantes, com diversos perfis e dimensões, nunca é demais recordar que tanto é a entidade adjudicante uma grande estrutura da administração pública, dotada de trabalhadores especializados em contratação pública, como seja a ESPAP ou a SPMS, e não é seguramente por acaso aquelas que estavam representadas no painel anterior, como também é a entidade adjudicante uma pequena junta de freguesia, cuja estrutura técnica é limitada, e falo-vos de experiência vivida. Finalmente, e não menos importante, uma contratação pública mais inteligente reclama uma aposta na solução para os desafios da sociedade contemporânea digital e de ritmo elevado, reclama a disponibilização de ferramentas e metodologias tecnológicas adequadas no sentido de desenvolver a qualidade de funcionamento e atualidade dos sistemas de contratação pública, aproveitando o contínuo desenvolvimento tecnológico, como seja a incorporação de soluções de inteligência artificial, aqui já debatidas, que podem ser poderosos instrumentos auxiliares do comprador público. Ora, estes elementos são chave para que o comprador público seja cada vez mais um gestor estratégico de compras públicas, munido de mais saberes e com competências de gestão de projetos, competências tecnológicas e, por fim, talvez mesmo por último, de competências jurídicas. São estas competências que permitirão melhorar os momentos de planeamento do processo de compra, considerando a reestruturação das cadeias de fornecimento e da condução das negociações, bem como a capacidade de tecnicamente questionar as especificações técnicas de compra. Com estes desígnios identificados, termino sublinhando que para que a administração pública possa, com qualidade, celeridade e eficiência, exercer os seus fins de garante do interesse público e de satisfação das necessidades coletivas, esta carece, num primeiro momento, estar dotada e, num segundo momento, efetivamente utilizar as ferramentas, designadamente as ferramentas jurídicas, para tanto adequadas. Do lado do legislador, contarão, como tenho contado, com a disponibilização das melhores ferramentas de que falava, de modernização e simplificação da atividade administrativa pré-contratual e contratual. Do lado das entidades públicas, há que contar com a capacidade, tantas vezes evidenciada, de promover a sua melhor utilização no respeito pelos desígnios de interesse público que prosseguem. Muito obrigado a todas e a todos.
Muito boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, cumprimentar o Secretário de Estado da PCM, cumprimentar os organizadores deste evento que eu infelizmente não pude acompanhar, mas estou certa que foi mais um momento grande de discussão e também de partilha de boas práticas, que estes momentos servem também para isso, quer o INPIC, quer a CIMEC. Cumprimentar os demais presentes, dizer-vos que é para mim importante não apenas estar aqui e marcarmos este momento, numa partilha que já tem sido uma partilha constante de entreajuda e de trabalho dentro do Governo face às nossas diferentes, mas na verdade que convergem no mesmo sentido, tutelas, e também um trabalho que tem sido contínuo e desafiante face à necessidade de olharmos para a contratação pública e para a importância da contratação pública também para a execução da política pública, não apenas na lógica da gestão de dinheiro público, mas na lógica de execução de política pública, e a necessidade de haver este equilíbrio, às vezes tão difícil de fazer, com este procedimento e a celeridade que temos em muitos processos, e onde o PRR é o exemplo mais imediato que temos sempre que pensamos nesta necessidade de urgência de resposta. E por isso eu acho que este desafio de olharmos para os 15 anos do Código da Contratação Pública e olharmos também nesta perspectiva de futuro, como é que ele pode continuar, ou continua a ser útil, mas como é que ele pode continuar a ser explorado e melhorado na ótica do utilizador, e a ótica do utilizador não apenas das entidades adjudicantes, mas da política pública, de quem depois se serve na nossa vida coletiva, do que esta contratação pública e estes procedimentos representam nas mais variadas áreas de intervenção do Estado e das entidades públicas, é muito importante nós olharmos para estes 15 anos, percebermos que evolução tivemos, como estamos efetivamente melhor na concretização da contratação pública e como podemos ainda melhorar e aprender também de alguns dos processos, e aqui tentando não repetir algumas das questões que aqui foram levantadas ou salientadas, também com alguns dos procedimentos que no momento mais imediato corporizamos em lei e que no âmbito do PRR podem ser usados, como a questão da concessão-concessão. E é importante, quando olhamos para a contratação pública, e eu já o referi, salientando esta vertente, olhar para o Código da Contratação Pública, olhar para os procedimentos de contratação pública, olhar para esta importância da partilha das boas práticas, não apenas na ótica da gestão de dinheiro público, que é fundamental, obviamente, é uma dimensão importante, e por isso é que existe este código que no fundo informa a forma como nós nos posicionamos numa perspectiva de transparência, de concorrência, de entidades que têm uma responsabilidade acrescida na contratação e nos procedimentos que cada uma das entidades vai promovendo, mas também perceber como é que estes procedimentos são uma mais-valia naquilo que é o produto final do que estamos a concretizar. E a vertente, e queria-me centrar muito nesta questão da capacitação, de percebermos o nosso código, de percebermos as mais-valias que ele tem e como muitas vezes o que fazemos é não aplicar todas as suas mais-valias e os vários instrumentos que temos no momento da contratação pública. E esta dimensão, eu foco muito nesta dimensão quando falamos nestes fóruns de discussão do Código dos Contratos, da Contratação Pública, dos Contratos Públicos, porque é uma dimensão fundamental e que acho que é o que nós precisamos neste trabalho e nesta partilha em comum. Capacitar e conhecer as mais-valias que o Código nos traz, que obviamente são sempre objeto de mais melhorias nas várias alterações que fazemos, e aliás nós temos tido várias, aqui não assumindo para mim o ónus no sentido positivo da coisa, daquilo que foi um trabalho muito importante que a Secretaria de Estado da PCM, o Secretário de Estado em particular, empreendeu, o processo que empreendeu nos últimos anos, na verdade, para melhorar a utilização do Código dos Contratos Públicos, para melhorar aquele que é o serviço que pode ser prestado às entidades adjudicantes, mas há uma dimensão de capacitação que nós temos muito que nos focar. Não apenas da capacitação para os vários instrumentos, a capacitação para esta lógica de inovação, de sermos capazes de criar concursos públicos que tenham esta lógica de inovação também na resposta que pode dar, sobretudo no momento onde a resposta que procuramos e quem vem aos nossos concursos tem também, olhando aqui para as empreitadas e olhando em particular para uma área que me diz diretamente respeito, que é a da habitação, os vários instrumentos e as várias ferramentas que hoje temos ao nosso dispor. E temos de ser capazes de olhar para o código e construir estes cadernos de encargos, obviamente, cumprindo o que o código diz, mas sobretudo utilizando as ferramentas e as mais-valias que este código traz. E acho que este é um trabalho para o qual estes fóruns são muito importantes, que é dar a conhecer aquilo que realmente hoje existe. Eu dou sempre o exemplo da revisão de preços e do regime extraordinário de revisão de preços que fizemos no ano passado. Este regime, na verdade, vem ultrapassar aquilo que é uma aplicação deficitária do Código dos Contratos Públicos, porque na verdade o preço base fosse construído, ou a revisão de preços fosse construída com base na especificidade de cada contrato, sem prejuízo obviamente de estarmos num momento particular da nossa vida coletiva com uma evolução anormal daquilo que são os preços que são praticados, na verdade poderíamos ter menos problemas se os instrumentos que o código nos dá fossem utilizados na sua totalidade em pleno. E por isso é fundamental, e deixava-vos esta nota para tentar não ser complementar das intervenções que foram certamente muito melhores que a minha no seu conteúdo, mas colocando aqui uma tónica adicional, acho que é importante dar a conhecer o código, torná-lo simples de leitura, simples de aplicação, objetivo para que também a sua aplicação não tenha nenhum problema adicional naquele que é um escrutínio fundamental também para a ação pública das entidades públicas no seu todo, mas sermos capazes de mostrar as mais-valias na política pública da contratação pública. E isso o código hoje, e com a evolução que temos tido no código, é efetivamente uma corporização desta mais-valia para a nossa ação coletiva, para a ação de cada entidade pública, em concreto naquelas que hoje têm um grande desafio adjacente ao PRR. E por isso, agradecer mais uma vez estes fóruns. Felizmente temos tido vários em dimensões muito diferentes, mas felizmente com esta participação, com a partilha de boas práticas, com a partilha também dos problemas em comum e das soluções em comum, tem sido um verdadeiro trabalho de aprendizagem coletiva, onde eu também me incluo nessa aprendizagem coletiva, olhando para boas práticas, desenvolvendo essas boas práticas noutras entidades, olhando para dúvidas que temos em comum e tentando trabalhar nelas, para que no fim de contas nós sejamos uns utilizadores exímios do Código dos Contratos Públicos, mas sobretudo que sejamos entidades públicas capazes a cada momento de responder ao desafio coletivo que temos de responder às famílias nas mais variadas áreas, e que o Código dos Contratos Públicos seja efetivamente um instrumento para isso, para esse fim, e não uma forma de nos limitar na nossa ação. Esta mudança de visão do Código dos Contratos Públicos, de todos nós, é fundamental para que efetivamente vejamos a contratação pública e estes processos como parte necessária, fundamental, para a concretização do bem comum, a concretização do Estado Social como um todo. E por isso, deixar-vos esta nota final com mais uma vez um agradecimento a quem organizou este evento, que venham muitos mais para podermos continuar a discutir as mais-valias da contratação pública, do Código dos Contratos Públicos e do trabalho coletivo que fazemos em conjunto. Muito obrigada.